Ao vivo, muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo, emissão em direto sempre aos sábados, das 17 às 18 horas. Tem repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir da 1 hora da manhã, e ainda com podcast no site da radioalfa.net, rúbrica Interviews, ou seja, entrevistas, e escolher o Desporto Associativo. Ora, o Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador, praticada pelas associações portuguesas em França. Tem realização e apresentação de Sousa Gomes, ainda com o apoio à produção que pertence ao Manuel Alexandre. Os temas de hoje: portugueses de Vélizy estão na final da Taça de Paris-Île-de-France CDM. Vão tentar conquistar este troféu frente ao Servon, troféu que lhes falta ainda no Museu dos Portugueses de Vélizy. O jogo será relativo a esta final no dia 16 de junho. Em campeonato, Divisão Regional 1, jogam amanhã em casa com o mesmo adversário das meias-finais, ou seja, o Drancy, que bateram na semana passada por 3-0. Amanhã, os portugueses de Vélizy recebem esta mesma equipa na jornada de campeonato. Na Divisão Regional 2, Grupo A, os portugueses de Garças lideram o Grupo A com mais 10 pontos e mais um jogo sobre o Limianos de San Cirluso, que são os segundos classificados. Amanhã, o primeiro contra o segundo em jogo de campeonato em casa dos portugueses de Garças. Ainda no Campeonato Regionais do domingo da tarde, Liga Hauts-de-France, os portugueses de Roberto Orcoin estão no segundo lugar do Grupo B na segunda divisão Regional 2. Na jornada da manhã podem ascender à liderança. Ainda no Grupo A do Regional 3 da Liga de Paris-Île-de-France, disputado ao domingo da tarde, a equipa B dos Lusitanos de Samor está no primeiro lugar com 24 pontos. Amanhã joga com o Maison Alfort, que é o segundo classificado e que tem apenas menos um ponto, ou seja, 23 pontos. Futebol em Portugal: o Sporting venceu o derby por 2-1 frente ao Benfica, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Amanhã, na jornada 24 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, temos o grande clássico entre Porto e Benfica, jornada que já iniciou ontem com o Arouca a vencer em casa dos Chaves por 5-1, e neste momento está a decorrer o jogo entre o Moreirense e Rio Ave, com o resultado ainda em branco, 0-0. Convidados para hoje, para falar sobre todos estes temas, temos o Rafa dos portugueses de Vélizy, iremos até aos portugueses de Gaches falar com o Ricardo Fernandes, Artur Gonçalves está no norte da França, pelos portugueses de Roberto Orcoin, e teremos também o John Viegas do Lusitanos de Samor, tudo isto após um ligeiro intervalo. Até já. Renovamos os votos de uma muito boa tarde. 10 minutos passados das 17 horas em Portugal, na 24ª jornada, ou seja, no jogo Moreirense-Rio Ave, estamos a cerca de 6, 7 minutos do intervalo e mantém-se o 0-0 entre o Moreirense e o Rio Ave. Rescaldo das taças disputadas no fim de semana passada, meia-final da Taça de Paris-Île-de-France CDM, Bena 1, Servon 2, Drancy 0, Portugueses Vélizy 3. Servon e Portugueses de Vélizy vão disputar a final dia 16 de junho, a partir das 9h30, no estádio Dominique Stabile, em Servon. Ainda outras taças que foram disputadas aqui pela região de Paris, nas taças departamentais, eliminatórias disputadas no domingo passado, referido a Taça de Paris, Departamento 75, Grupo Desportivo Os Minhotos foram eliminados, Vasco da Gama e Castanheira de Paris qualificaram-se para as meias-finais. Já na Taça de Yvelines 78, Portugueses de Plaisir qualificaram-se para as meias finais. Na Liga Odessena 92, Arcope de Nanterre ficou pelo caminho e foram eliminados à passagem da segunda ronda eliminatória. Na Liga Sena de Saint-Denis 93, disputaram-se os oitavos de final desta taça. La Portuguesa de Porto, trabalhadores portugueses de Pierrefitte, e ainda o Benfica, portugueses de Paris 19, ficaram todos os três eliminados. Na Taça de Valdemar, na 94, disputaram-se também os oitavos de final. Portuguesa Académica de Champigny foram eliminados. Portugueses Vilner de São Jorge e Ivoria Desportiva Vimaranense passaram ambos para os quartos de final. E por fim, na Taça Liga Val d'Oise, 95, portugueses de Argentói qualificaram-se para os quartos de final. Passamos para o campeonato do domingo de manhã, jogos disputados a partir das 9h30 na divisão R1. Minhotos de Braga amanhã jogam frente ao Paris Saint-Germain em casa. Portugueses Vilizi recebem o Drancy. Portugueses Ivoria Desportiva Vimaranense vão ao Rodec Crayol Aubert e portugueses de Argentói deslocam-se a Rueil Malmaison. Mas é para Vilizi que vamos de imediato falar com Rafa. Boa tarde.
Boa tarde, Sousa Gomes. Boa tarde, Manuel Alexandre e todos os ouvintes da Rádio Alvo.
Rafa, como é que foi o jogo das meias-finais da Taça da Liga de Paris-Île-de-France no domingo passado? 3-0, bela vitória sobre o Drancy.
Sim, sem dúvida. Fizemos o nosso trabalho, encaramos o jogo com o máximo respeito pelo adversário. Adversário que vamos jogar outra vez amanhã para o campeonato. É a terceira vez que jogamos contra eles esta época.
Já estão quase como o Benfica Sporting.
É verdade. E que se repita os resultados que temos feito contra eles, que foram duas vitórias para já. Mas sim, encaramos com muito respeito o jogo, entramos fortes com um golo cedo e conseguimos matar o jogo ainda antes da segunda parte, ainda na primeira parte, ao marcar o 2-0, e podia ser mais dilatado o resultado. Mas pronto, garantiu-nos a tão esperada final que desejávamos há alguns anos e que nos tem escapado há alguns anos, em que temos ficado quase sempre pelas meias finais ou quartos finais.
Ora, estão praticamente a 90 minutos de conquistar, portanto, esse troféu tão desejado pelo vosso presidente António Abreu, que fez uma promessa. Que tipo de promessa que ele fez?
Essa promessa não a posso divulgar. Não a posso divulgar. Essa promessa. Ele vai ficar chateado comigo.
Pronto, então não vamos.
Fica só entre nós os dois.
Não vamos provocar o aborrecimento do António Abreu.
Ora, mas como você disse, é sem dúvida um grande sonho para ele e como para todos nós do Vélizy, que já desejávamos isto há muito tempo. E finalmente vamos poder desfrutar de uma final da Taça da Liga de Paris.
Final essa que vai ser disputada, portanto, no dia 16 de junho, portanto ainda faltam uns mesitos para lá chegar, mas vai ser em Servon,
não é? Não, eu também vi que foi que na página da Liga está no campo de Servão, mas não é.
Pois, logicamente, deverá ser em campo neutro, não é?
Exatamente, será em campo neutro. Uhum. Ainda não existe a oficialização da Liga do campo em que vai ser realizado, mas penso que em breve será divulgado.
O Servão, que também disputa o Regional 1 e que na tabela classificativa está no nono lugar com 12 pontos, vocês são líderes com 34, por isso uma equipa que está daqui até lá, ainda falta muito tempo, não é? Depois é uma final para disputar, mas é uma equipa que está no papel ao vosso alcance.
Sim, está ao nosso alcance, mas na realidade é preciso jogar o jogo, é preciso respeitar o adversário com o maior respeito possível. Eles estão na final por algum motivo, eles estão a jogar na divisão maior do campeonato da Liga de Paris, também por algum motivo, e também já jogámos duas vezes este ano para o campeonato. Ganhámos tanto na casa deles como na nossa casa os dois jogos do campeonato, mas sabemos das dificuldades que encontramos. Há uma equipa bem organizada, muito aguerrida, e pronto, mas neste momento já está garantido a final, temos ainda um campeonato para tentar conquistar E só no final da época é que temos essa tal final e que temos tempo para preparar essa final.
Muito bem. Portanto, daqui para a frente, o que conta no objetivo dos portugueses Vilizia ao campeonato, não é?
Exatamente.
E depois do campeonato logo se verá para pensar na final da taça.
Exatamente.
Da taça.
Ora, o nosso objetivo é o próximo jogo.
7 pontos de avanço sobre o segundo classificado, quando ainda não fiz as contas, mas já vamos mais perto do final do campeonato que do início, por isso tudo leva no bom sentido que os portugueses Vilizi vão conquistar o tricampeonato.
Vamos lutar para isso. Temos 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. É uma margem confortável, mas basta perdermos pontos que depois já vamos começar, como se costuma dizer, a tremer um bocadinho. A diferença diminui e não queremos que isso aconteça. O nosso objetivo é ganhar sempre o próximo jogo, sobretudo que vamos jogar contra o segundo classificado no último jogo do campeonato, ou seja, queremos que se conseguirmos resolver tudo antes da última jornada do campeonato. Como disse, o nosso objetivo é o jogo de amanhã, a equipa do Drancy, que defrontámos na semana passada, e é conquistar mais 3 pontos e continuar a nossa luta pelo tricampeonato.
Sim, senhora. Rafa, agora gostaria também de abordar o futebol nacional consigo. Amanhã temos o grande clássico Porto-Benfica, um Porto-Benfica que se revela com grande responsabilidade para ambas as equipas, o Benfica que não quer perder a liderança à condição com o Sporting, que é segundo, a 2 pontos com menos um jogo. O Porto está com 49 pontos, portanto, 9 pontos de diferença para o Benfica, não vai querer perder distância, mas o Benfica também não quer perder a liderança e vendo um jogo complicado que teve para as meias finais da Taça de Portugal frente ao Sporting. Por isso, o que é que podemos sugerir sobre este jogo, o palpite podemos fazer?
Penso, antes de mais, espero que seja um grande jogo de futebol, um excelente espetáculo de parte das 3 equipas, do Porto, do Benfica e da equipa de arbitragem, que seja um jogo sem polémico. A equipa do Benfica vem de uma derrota contra um rival, vem com orgulho ferido, como você disse, ainda está na disputa pelo campeonato com o Sporting. Acho que é mais importante para o Benfica este jogo, porque o Sporting também ainda tem um jogo em atraso. O Benfica vai querer manter-se colado ao Sporting. Em relação ao Porto, como portista, admito que é muito difícil alcançar o primeiro lugar este ano. Acho que mesmo o segundo lugar parece-me algo muito improvável. No entanto, jogar contra o Benfica é uma motivação extra no Porto. Não é segredo para ninguém. É o maior rival do Porto. É um jogo em que, para além da tabela classificativa, também existe orgulho a defender e nestes jogos, apesar de deixar o Benfica mais forte, tem um melhor plantel que o Porto, não acho que esteja a jogar um futebol como eu esperava que o Benfica fosse apresentar este ano, tendo em conta a equipa que tem, mas acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Não consigo avançar com o vencedor. Acho que o Porto vai fazer de tudo para alcançar a vitória. O Porto fez algumas boas exibições este ano, ainda fez há pouco tempo na Liga dos Campeões contra o Arsenal, que ninguém esperava, mas no entanto também tem feito exibições muito fraquinhas e tem perdido pontos em casa, no Dragão. Ainda na semana passada perde 2 pontos no último lance da partida, coisas que eram impensáveis há uns anos atrás e que neste momento também existe muita instabilidade dentro do clube com as eleições que vão decorrer no próximo mês de abril. é um ano complicado para o Porto.
Ora, o Porto, como disse, tem feito jogos menos bons frente a equipas de nível inferior ao Porto, mas o Porto, quando tem os grandes pela frente, e como referiu o Rafa, frente ao Arsenal fez um grande jogo, quando tem os grandes equipas pela frente, o Porto responde sempre presente. Acha que, caso amanhã o Porto empate ou venha a perder, pode atirar a toalha ao chão relativamente ao campeonato?
Ah, sim, completamente. Eu neste momento já tenho meia toalha estendida. Amanhã se não conseguir ganhar o jogo, é definitivamente um candidato fora da corrida, sem dúvida alguma.
Queria falar ainda um pouquinho, também acho que tem algo a salientar sobre um eventuais negociações que estão a acontecer atualmente com o Sporting Clube Portugal e os portugueses Vilizi, não é?
Exatamente. Como já lhe tinha falado hoje de manhã, e convido a todas as pessoas que nos estão a ouvir para irem à página do Desporto Associativo e ver a publicação que você partilhou do Vélizy, em que existe uma pessoa, que é o Paulo, treinador da equipa B, que está em contacto direto com a Academia do Sporting Clube de Portugal, organizar um estágio para jogadores e jogadoras entre os 6 e 18 anos. Será no dia 15 ou 19 de Abril, entre o dia 15 e 19 de Abril, para que seja realizável é preciso 50 inscrições. Já existem algumas, acho que seria algo fantástico para as crianças, não é, com descendência portuguesa, terem uma experiência com profissionais da Academia do Sporting, e se estiverem interessados, contactem o Paulo, está lá o número dele, está lá o e-mail, e pronto, o objetivo é mesmo no futuro de criar aqui uma parceria com a Academia do Sporting Clube de Portugal.
E ora, isto é um apelo que se refere a todos os portugueses que vivam aqui na região de Paris.
Exatamente.
Não significa que seja obrigatoriamente a sportinguistas. Podem ser portistas, benfiquistas, quem quer que seja, pode apresentar-se e candidatar-se. Acho que vocês precisam ter a necessidade de um certo número de candidatos para conseguir esse objetivo, não é?
Exatamente, foi o que eu tinha dito. É necessário 50, no mínimo 50 inscrições.
Muito bem.
Porque será uma formação será um estágio de uma semana, e são mesmo treinadores que vêm de Lisboa para transmitir e ajudar as crianças durante essa semana a nível futebolístico, e também será sem dúvida uma excelente experiência humana. Estamos a falar da melhor academia do mundo, de onde vieram nomes como o Cristiano Ronaldo,
com Luís Figo. Exato.
E eu...
Rafa, obrigado pela participação aqui no Desporto Associativo. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado, eu. Sempre um prazer.
Muito bem. Portanto, não percam a oportunidade, vão até à página do Facebook, do Desporto Associativo, e têm lá todas as informações. Lembro os jogos desta Divisão Regional 1 para amanhã. Minhotos de Braga recebem o Paris Saint-Germain. Portugueses da Vilizy jogam em casa frente ao Drancy Futebol Clube. Ivrea Desportiva Vimaranense tem a deslocação ao Relais Créole Aubert. E os portugueses de Argenteuil vão jogar em Rueil-Malmaison. Vamos passar para o Regional 2, até Garches, onde Ricardo Fernandes já está connosco. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde.
Ricardo Fernandes, portugueses de Garches, que também vão de vento em popa, estão no primeiro lugar do Grupo A, com 30 pontos, mais 10 que o segundo classificado, que é o San Siro, mas também com mais um jogo. Ora, amanhã temos estas duas equipas frente a frente, para além de um derby entre duas equipas portuguesas, são dois candidatos ao primeiro lugar, por isso, amanhã, em caso de vitória, o vosso primeiro lugar, daqui até ao final da temporada, está praticamente garantido.
Eu já respondo a essa pergunta, só queria dar, como vocês vêm falar com o Rafa, um abraço para o Rafa, e queria lhe dar os parabéns para o objetivo que ele tinha, a final, e uma grande adaptação dos clubes portugueses que temos aqui na França, e acredito que eles vão ganhar. Força para eles, e acredito que eles ganham a taça.
Sim, sobretudo que há uma muito boa ligação entre as vossas duas associações, não é?
Sim, é um exemplo para os clubes portugueses.
Muito bem.
Eu acho que eles são um exemplo, continuam assim. E agora, falando em relação ao jogo de amanhã, é um jogo complicado contra um derby, como se vai haver amanhã também igual. Uma equipa que já está há muito tempo a lutar por subida, que não é revejar muito, e nós vamos fazendo jogo a jogo, somando os pontos, e ao fim logo se vai vir, mas eu acho que eles têm mais o objetivo de ganhar amanhã, tenha mais aquela coisa de ganhar, porque já há muito tempo que andam a lutar para a subida, e nós, como vocês sabem, vamos chegar. Claro que vamos fazer tudo para ganhar os 3 pontos e começar, e vamos lá ver ao fim.
E para, nesse caso, na próxima temporada, vermos portugueses jogares no Regional 1, não é?
Vamos, foi como eu bem dizer, e foi nosso objetivo, não foi nos pedido isso, nós temos feito de tudo para... Temos feito um campeonato, não vamos mentir, estamos com a nossa humildade, com o nosso trabalho, vamos agora fazer jogo a jogo, amanhã tentar ganhar outra vez, e foi logo se vê, mas...
Muito bem. Portanto, o jogo vai ser em casa do San Siro Luso. Onde é que é o estádio? A que horas e como é que se pode ir até lá para assistir a esse encontro?
É em San Siro, o jogo é no San Siro, à beira da piscina municipal, às 9:30. E deixo já a mensagem a quem nos quiser vir apoiar o lugar, se é bem-vindo.
Muito bem.
Vai ser bem preciso, vai ser bem preciso o apoio.
Ricardo, sei que também é um adepto do Futebol Clube do Porto. O Porto que joga amanhã à frente ao Benfica, qual é o seu prognóstico para amanhã?
O meu prognóstico é que o Porto ganhe, claro.
Pois isso é o desejo.
Claro, mas vai ser um jogo complicado, mas o Porto este ano está um bocado aos altos e baixos, não ganha, está complicado, vai ser um ano complicado até ao fim, mas o Porto é sempre o Porto, a nossa casa é sempre o Porto. Claro que o Benfica tem as armas deles, tem um bom plantel, mas acho que tem um bom plantel, mas acho que o treinador não sabe aproveitar o plantel, e eu acho que o Porto, acredito no Porto, sendo assim, ele não sabe bem o Porto, acho que é.
O Porto que, apesar de ter feito jogos menos bons contra equipas ditas inferiores aos três grandes, quando é nos grandes encontros, caso do Arsenal, por exemplo, para a Liga dos Campeões, o Porto responde sempre presente.
É sim, é verdade, é o que eu venho dizer, o Porto está, responde bem presente, responde, como o Arsenal, grande jogo que fizeram, e acredito que amanhã vão responder igual.
Ora, nesse jogo da Liga dos Campeões, efetivamente, o Porto venceu o Arsenal por 1-0, já no, praticamente no final da primeira mão dos oitavos de final. A segunda mão será disputada na terça-feira, dia 12 de março, na Inglaterra, em casa do Arsenal. Acha que este 1-0 de vantagem vai ser suficiente para ultrapassar o Arsenal e chegar aos quartos de final?
Suficiente, acho que não. Nós, se quisermos passar, acho que ainda vamos ter que fazer mais um gol ou outro. Mas acredito no Porto. É como você, o Porto, nestes jogos grandes, é... passar isso, e acredito sempre no Porto. Não vai ser complicado, claro, que o Arsenal, sabemos bem que vai ser muito complicado, vai ainda por cima lá com os adeptos e tudo, mas acredito que era bom que o Porto passasse, mesmo para o futebol português futuro.
Sim, sobretudo para o futebol português, não só para a equipa do Porto, mas também para o futebol português, no ranking, marcar pontos é muito importante, não é? Ricardo, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Sim, força.
Depois queria deixar uma mensagem, que amanhã seja um domingo azul, que o Guarce ganhe e o Porto ganhe também. Mas queria deixar uma mensagem, começar por uma, dia duas, mas vou deixar já uma.
Sim.
Para dar parabéns ao David, que fez um de 46 anos, que é um... Ele fez 46 anos, mas parece um jovem de 20 anos, que está a ajudar imenso este ano, com a sua experiência e a marcar muitos golos. Mas já deixar os parabéns. Mas
46 anos é um jovem.
E ele pode ter certeza dele, 46 anos, mas 20, não, estou a falar de futebol, faz ver os jogadores de 20 anos que, com muita experiência que têm. E depois, por fim, queremos que amanhã fazer de tudo para dar a vitória ao presidente, que no sábado atrasado fez 40 anos e acho que merece. Temos uma prenda que.
Também é uma forma de oferecer uma prenda de aniversário, a vitória e conquista e conseguir rumo ao Regional 1, não é?
sei, vamos fazer tudo, vamos fazer jogo a jogo, como disse, mas claro que se pudermos conseguir, não vamos.
Muito bem.
Mas nada disso foi pedido, por isso que vamos fazer o nosso trabalho, mas claro que não vamos esconder isso.
Ricardo, muito obrigado pela passagem, a sua passagem aqui no Desporto Associativo, bons resultados e até sempre.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Um prazer, até sempre.
Ora, no Regional 2 do Grupo A, limianos de Sancir Luso estão na segunda posição deste grupo e recebem o líder português de Garças, que tem mais 10 pontos e mais um jogo sobre a equipa de Sancir Luso, que em caso de derrota ou empate até pode ser ultrapassado no segundo lugar, dado que o Menucurte está na terceira posição, mas soma os mesmos 20 pontos da equipa portuguesa de Sancir. Outros jogos também relativos ao Grupo B, portugueses de Ontoni estão na quinta posição, vão à casa do Val de Rope, que está no terceiro lugar. Quanto aos portugueses de Villeneuve de São Jorge, também estão na quinta posição com os mesmos pontos dos portugueses Antoni e recebem o líder do grupo Orsé Burin. La Portuguesa de Porto joga em casa frente ao Supreme Bélier e o grupo desportivo Os Vinhotos recebe o Champs-sur-Marne. Já na divisão regional 3, grupo B, os trabalhadores portugueses de Pierrefitte recebem o Courbevoie Sport. No grupo C, portugueses de Viçu jogam em casa frente ao Balloncourt. Portugueses de Vélizy, equipa B, tem deslocação ao Lieu Saint-Foot. Portugueses de Bretigny recebem o Châtelet-Hombrie. No grupo D, a equipa de Lusitanos tem deslocação ao Pays Crécois. Marcamos aqui uma pequena página publicitária. Vamos aproveitar para beber um copinho d'água e voltemos já a seguir. Até já. Trinta e nove minutos passados das 17 horas, para lhe dizer que no jogo Moreirense-Rio Ave iniciou a segunda parte há momentos e o marcador mantém-se igual 0-0, ou seja, Moreirense 0-0. Mas daqui a pouco, a partir das 19 horas, teremos o Estoril Vitória Sport Clube de Guimarães, à noitinha, às 21h30, Braga, Estrela da Amadora. Amanhã, Portimonense-Vizela, Casa Pia, Gil Vicente, Sporting-Farense e depois o grande clássico já às 21h30, Porto-Benfica. Esta jornada ficará cancelada na segunda-feira com o Famalicão-Boa Vista. Vamos para os campeonatos regionais disputados ao domingo da tarde na divisão do Regional 1. Liga Hauts-de-France, portugueses de Amiens estão atualmente no 5º lugar com 16 pontos e 3 do 1º lugar. Amanhã, portugueses de Amiens jogam em casa com o Longo, 4º classificado com 17 pontos. Na Liga Este, Lusitanos de Thionville, a equipa B, ocupam o 12º lugar com 15 pontos, apenas 3 sobre o último classificado. Amanhã, os Lusitanos de Thionville jogam em casa frente ao Amneville, 4º classificado com 28 pontos. No Regional 2, Grupo B, na Liga Hauts-de-France, a classificação atualmente é a seguinte. No primeiro lugar está o Saint-Aubin com 24 pontos, seguido dos portugueses de Roubaix-Tourcoing com 23. Depois, na terceira posição, Neuville-Fane com 21. E sétima posição é o adversário de amanhã dos portugueses de Roubaix-Tourcoing, que tem 18 pontos. E é para lá que vamos falar com o Artur Gonçalves. Boa tarde, Artur.
Olá, boa tarde, Sousa. Está tudo bem?
Tudo e aí pelo norte?
Opa, pelo norte está aqui uma chuva miudinha.
Nós não é uma chuva miudinha, mas aqui na região de Paris é um dilúvio que se está a bater.
Ah, é uma chuva graúda, então é graúda.
Estamos todos nas mesmas condições a nível do tempo, mas a nível desportivo... Artur, os portugueses de Roubaix-Tourcoing amanhã recebem em casa a equipa do Lambersart, que está na 7ª posição. Em caso, os portugueses de Roubaix-Tourcoing têm que ganhar para poder eventualmente ascender ao primeiro lugar. Podem tirar proveito do embate entre o primeiro e o terceiro, não é?
Exatamente, se o primeiro e o terceiro se anilarem, não é? Nós conseguirmos ganhar, porque o nosso adversário é a nossa forreta. Todos já jogámos muitos anos contra eles e era sempre eles que nos prejudicavam, que nos levavam a vida muito dura.
Ora, amanhã, em caso de vitória, e que o primeiro e segundo e terceiro haja o empate, só que seja, os portugueses de Rubem Turquã passam para a liderança. É o vosso objetivo subir de divisão?
Quer dizer, o nosso objetivo é sempre de ganhar os jogos, porque quando se joga é para ganhar, não é? Mesmo a brincar, nem que seja a feijões, gostamos sempre de ganhar. Agora, há outro problema, que é como é que é gerir uma equipa que sobe de divisão e com os meios que nós temos, percebes? É isso o problema. Mas enfim, o nosso objetivo será de subir de divisão. E se pudermos alcançar esse nível, como já lá estivemos noutras temporadas, não é? Mas pedir uma ajuda aqui a nível municipal e mesmo com os nossos, os nossos patrocinadores, não é? Se nos podem ajudar um bocadinho, que é para nós podermos afrontar as despesas que ocasionam as deslocações, porque isto agora aqui, se subirmos divisão, vamos ter equipas que jogam perto do mar e nós temos mais para o centro da terra, não é? Das terras aqui. E por isso vai ocasionar despesas suplementares, não é? Mas enfim, vamos lá ver. Como se diz aqui em Rubê, Inshallah. E nós dizemos Oxalá
que os portugueses de Rubem Turquã consigam angariar mais patrocinadores e subirem para o Regional 1, que pronto, onde já temos algumas equipas, e seria muito bom e ótimo para o desporto português amador aqui em França termos as equipas o mais alto nível possível.
Exatamente, isso diz bem que a nossa colónia portuguesa, que está expatriada do nosso pequeno país, não é? Mantém-se lá fora a fazer desporto e a manter-se também na liderança de muitas vezes certas divisões e a concorrer contra os locais, não é? Mas com todo o desportivismo, não é?
Artura, porque o tempo está a ficar já escasso, ainda tenho um outro convidado para passar a seguir ao Artura, eu gostaria de abordar... Sim. De abordar o Benfica, que perdeu na primeira mão da taça da meia final, da Taça de Portugal frente ao Sporting, e que agora vai jogar na próxima dia 3 de Abril, recebe no Estádio da Luz o Sporting novamente para a segunda mão. Como é que viu este jogo e o que é que espera do segundo?
Opa, eu vi o jogo e como benfiquista que sou, embora não seja fanático, tenho a dizer que a nossa equipa, a primeira parte, não sei, andavam ali apáticos, parece que andavam a correr atrás da bola, não conseguiam ter aquela gana, aquela vontade de ganhar que o Sporting mostrou. O Sporting verdadeiramente mostrou que é uma equipa que quer alcançar vitórias, quer ganhar, mas em todo o bem, toda a honra, não é? Não é ganhar também assim brutalmente. Enfim, os nossos não jogaram como deviam ter jogado, a meu ver, não é? Depois, na segunda parte, lá acordaram um bocado, fizeram um futebol que nós gostamos mais, é para esse futebol que nós gostaríamos que eles fossem sempre, não é? E enfim, bom, perdemos 2-1, não está nada perdido ainda. Espero eu que a nossa equipa do Benfica vai agora em casa fazer o máximo, fazer como os sportinguistas fizeram em casa deles, quer dizer, não os deixar jogar, mas bem, não é? Jogar futebol, não é? Impedir os tipos de avançar, ir fisicamente ao contacto, porque o futebol também é um jogo de contactos, não é? Embora dizia-se antigamente que o futebol não era um jogo de meninas. Está bem, está. Agora as mulheres quase que jogam melhor com os homens.
Agora há grandes equipas femininas. Artur,
ora bem, estás a ver?
Artur, com as respostas um pouquinho mais rápidas, porque tenho um outro convidado que vem a seguir.
Okay.
Para dizermos ainda sobre o Benfica, que esta semana jogou frente ao Sporting, amanhã joga contra o Porto. Para o campeonato, e depois, na próxima quinta-feira, joga frente ao Rangers para a Taça Europa.
Ora,
são três jogos muito apertados. O Benfica talvez tivesse já a pensar nesses jogos também ter feito uma gestão dos jogadores.
Eu, se fosse treinador do Benfica, teria agido dessa maneira, não é? Começava a gerir o plantel. Agora, eles têm um plantel rico, não é? Talvez sejamos a equipa lá em Portugal, onde possamos ter 11 que podem trocar pelos 11 que lá estão, e ser uma equipa mesmo à altura em todo o nível. Agora, pronto, vamos a ver jogo a jogo. Espero que a nossa equipa ganhe, não é? É o que eu queria, o que eu queria, e pronto, e agora... Mais uma vez, desejo boa sorte à rapaziada, eles que lutem, pronto, e nós estamos com eles. A perder ou a ganhar, não os vamos deixar, pronto. E agora, digo bem. Muito boa tarde aos vossos ouvintes, a vocês também.
Só mais uma pergunta. O que é que podemos esperar? O que é que podemos esperar do Benfica até o final da temporada, dado que no campeonato está em primeiro lugar, amanhã joga contra o Porto, não pode perder, senão pode perder, deixar aqui esse favoritismo para chegar ao favoritismo, não, é uma palavra feia de estar a dizer isso, mas pode perder a ligação ao Sporting para a conquista do título e depois para a Liga Europa, frente ao Rangers. O que é que podemos esperar destes jogos que faltam?
Quando se vê assim nos papéis e com a maneira de jogar das equipas atualmente, o Rangers ainda não os vi jogar, mas aparentemente são um bocadito mais fracos que o Benfica. No papel, não é? Depois depende, no jogo mesmo, se eles tiverem eles vontade de ganhar e que vão lutar contra tudo e contra todos, pá, o Benfica, se os deixar fazer, pronto, é engolido como foi engolido na primeira parte contra o Sporting. Pronto, isso é a minha opinião. Eu, como eu não sou a Madame Soleil, como se diz cá em França, não sei, não vou adivinhar os resultados. Só espero que nós vamos ganhar, mas que seja um jogo bonito, com amor ao desporto, com respeito do adversário, mas ganhar ali com gana e com vontade. É o que eu desejo ao Benfica, e que os nossos benfiquistas sejam assim, saber lidar com a situação e mais nada, e não começar a fazer hipóteses gratuitas, que isso não quer dizer nada. É jogo a jogo, acompanhar a equipa, mantê-los lá e pronto, estamos com eles.
Muito
é
bem.
O que eu quero dizer. Bom dia a todos, e é prazer sempre estar com vocês. Um grande abraço. Um grande beijinho para os ouvintes, que eu gosto mais das femininas.
E não esqueçam que há podcast, e que a emissão pode ser ouvida em qualquer ponto do mundo, onde quer que seja, através da radioalfa.net, rúbrica Anti-Views, ou seja, entrevistas, escolher o Desporto Associativo, e estão sempre a ouvir a emissão do Desporto Associativo em qualquer parte que seja, quando quiserem.
Então já vou ouvir as parvoíces que disse, está bem?
Pois, mas tenho que esperar um bocadinho que o podcast esteja preparado. Só lá...
Logo à noite.
Talvez amanhã. Logo. Só a partir de amanhã.
Ou amanhã.
Sim,
amanhã,
então. Ou então as outras emissões anteriores, mas o de hoje só a partir de amanhã.
Muito
Arthur,
bem.
Arthur, um grande obrigado. Boa continuação aí para o norte de França, em Roubaix-Tourcoing. E que a equipa dos portugueses de Roubaix-Tourcoing continue em vento em popa, e que para a próxima época estejam no Regional 1. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Ora, os portugueses de Roubaix-Tourcoing, como referimos, estão no segundo lugar, a um ponto do primeiro. Amanhã jogam em casa frente ao Lambersart, que é sétimo classificado, e pode tirar proveito do jogo que vai opor o primeiro contra o terceiro, que é o Azan Saint-Aubin, frente ao Neville Fana, respectivamente 24 e 21 pontos. Vamos passar para o campeonato da Liga de Paris-Île-de-France, disputado ao domingo de tarde também, no Regional 3, Grupo A, onde a equipa B do Lusitanos é atualmente a líder do grupo, e é com John Viegas que vamos falar. Boa tarde, John.
Olá, boa tarde.
John, a equipa do Lusitanos de Samora, a equipa B, é 24 pontos no primeiro lugar, mais um ponto sobre o Bagneux e Maison Alfora. É uma boa classificação e tudo em vistas de poder eventualmente subir de divisão.
É isso, está tudo muito apertado ali em cima, mas é sempre melhor estar ali no top neste momento, e falta aí 3 meses.
Ora, vamos a isso. Amanhã é um jogo que pode valer 6 pontos, dado que vão jogar em Maison Alfort. A Maison Alfort, que é um dos segundos classificados, é um ponto do Lusitanos, e por isso é um jogo em que os lusitanos, com esses objetivos, têm que ganhar mesmo, não?
Claramente, temos ganhado, temos noção disto. Temos uma parada aí de duas semanas e agora preparamos este jogo com vontade de ganhar, claro, e sabemos da importância deste jogo. E para a semana também jogamos com o Banho, são dois jogos muito decisivos já aqui em março. Pronto, acho que no final do mês vai ser, vamos ver mais claramente se conseguimos dar mais vantagem aí ao segundo, mas já começamos jogo a jogo amanhã e é para ganhar.
O jogo amanhã será no estádio Maurice Cubizola, em Maison Alfort, a partir das 15 horas, em que o Lusitanos de Samora, equipa B, vai defrontar o Maison Alfort. John, queria também realçar um pouquinho o futebol em Portugal consigo. Tivemos esta semana primeira mão da meia-final em que o Sporting venceu o Benfica por 2-1. O que é que se pode esperar para a segunda mão?
A segunda mão, daqui a um mês, vai haver muitos jogos já de campeonato e de Liga Europa. Acho que no jogo o Sporting deu uma boa resposta, uma grande primeira parte, a segunda parte foi mais dividida e está tudo em aberto.
Ora, na Liga Europa, a Liga Europa também será já na próxima quarta-feira, dia 6, em que o Sporting recebe o Atalanta no estádio de Alvalade, também um grande jogo em perspectiva para nesta competição da Liga Europa.
Sim, sim, havia as equipas para nós, o Sporting e o Benfica que não queriam. Para mim, o Leverkusen, o Liverpool e o Atalanta. O Atalanta já jogou contra o Sporting. É uma boa equipa, muito bem treinado pelo Gasperini, trabalha muito bem a equipa. E vai ser um jogo difícil para o Sporting. E para o Benfica, um pouco mais aberto. Eu acho que é mais hipótese de seguir à frente. Mas com o Toulouse complicou-se um bocadinho. Agora vamos ver, mas acho que o Benfica tem toda a sua capacidade para seguir em frente.
Ora, no campeonato, amanhã joga-se, ou por outra, já começou ontem, a 24ª jornada do campeonato, já com a vitória do Arouca em Chaves por 5-1. Amanhã temos Sporting Farense e depois o clássico Porto-Benfica. Sabendo que o Benfica está no primeiro lugar, à condição com mais 2 pontos sobre o Sporting, mas o Sporting tem menos um jogo, o Porto está a 9 pontos do Benfica. Ora, o que é que se pode esperar deste final de campeonato? Como é que está a prever, como é que está a ver este final de campeonato e o jogo da manhã, sobretudo, Porto-Benfica?
Acho que no final do campeonato, pronto, vai ser para o campeonato entre o Sporting e o Benfica. Amanhã o Benfica vai ter um jogo muito complicado com o Porto. Não vai deixar, nunca deixa o Benfica à vontade e vai ser uma... Não é de salvar a época do Porto, não está perdida, mas resultados menos positivos este ano. Vai ser complicado para o Benfica, acho que para mim vou dizer que o Porto tem uma pequena vantagem amanhã, de jogar em casa. E pode ser vantajoso para o Sporting, mas a condição também de ganhar o jogo que falta em Famalicão, que não está a ganhar ainda.
Muito bem. E pronto, são jogos que até o final do campeonato vão colocar muita pressão em cima dos três rivais, não é?
É isso, porque depois mais no final, acho que em abril é um é maio, o Sporting recebe o Benfica depois, mas é de ganhar também os outros jogos, é muito importante ainda não está decidido para mim.
Muito bem. John, muito obrigado pelas palavras e pela passagem aqui no Desporto Associativo, sobretudo um bom resultado para a continuidade dos Lusitanos de Samora no campeonato do Regional 3 Grupo A, no qual é líder da tabela classificativa, que amanhã tem jogo em casa do Maison Alfort, um dos dois segundos classificados a um ponto, ou por outra, sim, a um ponto do Lusitanos de Samora. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Muito obrigado também.
Ora, para dizer ainda que em futebol no Campeonato Nacional 3, no Grupo H, o Lusitanos de Samora, na última jornada, foi à Córcega vencer a equipa B do Sport Clube Bastia por 1-0. O Lusitanos de Samora é agora terceiro classificado a 1 ponto do segundo lugar e a 4 do Santos Genevieve, primeiro com 34 pontos, e menos um jogo. Hoje o Lusitanos não tem jogo durante este fim de semana. A próxima jornada para a equipa do Lusitanos visitantes de Samor, será em casa do Estádio Adolphe Cheron, em Samor de Fossé, no próximo sábado, dia 9 de março, a partir das 18 horas, no qual o Lusitano de Samor recebe o Sarane, décimo classificado, com 16 pontos. Já no grupo I, Lusitanos também, mas o Lusitanos de Thionville, o jogo da semana passada com o AS Prix Les Mézières foi adiado. Apesar disso, o Lusitanos de Thionville continua na primeira posição com os mesmos 30 pontos do ASNL Nancy, equipa B também, segundo classificado, à condição porque o Lusitanos de Thionville tem menos 3 jogos de disputados. Hoje, a partir das 18 horas, o jogo em recuperação de calendário, o Lusitanos de Thionville recebe o Raon L'Étape, 12º classificado. Em futebol ainda, no campeonato dos departamentais da região de Paris-Île-de-France, jogos agendados para amanhã a partir das 15 horas na Liga Essonne, na divisão D3, os portugueses de Rizorangice deslocam-se a Gif-Sfoc e o Benfica de Eres recebe o Codrezienne Futebol Clube. Na Liga Val-de-Marne, Divisão 4, Grupo B, os portugueses Académica de Champigny jogam em casa frente ao Far Saint-Zaïrien. Passamos ao futsal, no Campeonato Nacional da França, Futsal Primeira Divisão. Na última jornada de campeonato, o Sporting Clube de Paris venceu por 4-1 frente ao Toulouse e mantém-se no 8º lugar, a 6 pontos do 4º classificado. Recordo que, no final do campeonato, os 4 primeiros disputam um play-off para apuramento do campeão nacional. O Sporting Clube de Paris deslocou-se hoje na Vila Ciossona, departamento 69, um pouco acima de Lyon, para jogar a 17ª jornada com o Gold Futsal Club, 9º classificado. O jogo já teve início às 16h45, na sala do Lycée Rosa Park, na Vila Ciossona. Ainda para dizer que o Sporting Clube de Paris está qualificado para na Taça de França, Taça Nacional de França Futsal, se é que está correto, no próximo sábado, dia 9, jogam os oitavos de final, às 16 horas, o Sporting Clube de Paris desloca-se a Garges-Légonesse, para enfrentar o Sportif de Garges, equipa do Regional 2. E pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje, só para relembrar que o desporto regressa amanhã na companhia do Manuel Alexandre para a transmissão dos relatos Sporting Farense às 19 horas e o Porto Benfica às 21h30. O Manuel Alexandre estará por aqui a partir das 18h45. E pronto, assim chegamos ao final. Uma boa tarde, boa continuação na companhia da Rádio Alfa e até sábado. Boa tarde.